Bom, como é que você lê e escreve propriedades do sistema? Você sempre faz, simplesmente faz system, get property, o nome da propriedade, e ele te traz a string que está lá. Outra possibilidade é system, get property, o nome da propriedade, e um default. Acontece que as propriedades do sistema podem ser definidas também por você. Você pode acrescentar propriedades ali. Você pode usar o properties, que é o objeto properties, e criar propriedades do sistema e ler de um arquivo de propriedades. Você pode também, na hora que você inicializa o programa, colocar -d e uma propriedade nova. Então você pode criar propriedades para o seu programa ler. Isso é muito interessante para você setar coisas no seu programa. Digamos, seu programa precisa de um número de uma porta. É um servidor precisa de um número de uma porta. Você pode setar isso através de uma propriedade. Você pode ter um arquivo onde você seta várias coisas do seu programa, várias propriedades. E aqui você tem o nome da propriedade e um default. Então, ele tenta ler essa propriedade daqui, o subliminal message, mensagem subliminar. Se ninguém definiu essa propriedade, ele traz isso aqui, by Java now. Se você definiu essa propriedade, ele retorna o valor que foi definido. Ok? O get properties pega uma propriedade, o set properties seta a propriedade. E eles retornam um property object. E dentro desse property object você pode ter acesso à string que representa aquela propriedade. Ok? Bom, o que você pode mais fazer com o system? Você pode forçar finalização e o coletor de lixo. O coletor de lixo, ele trabalha de maneira automática. Você está lá com o seu programa Java. E uma hora que esteja vazio, ou seja, você está lá trabalhando no seu programa, o usuário está fazendo entrada de dados. Quando o usuário está fazendo entrada de dados, geralmente o programa não está fazendo nada, está esperando você clicar as teclinhas. Acontece que pro computador, aquele tempo que você leva para teclar uma teclinha é muito tempo. O tempo pode estar fazendo outras coisas lá. São esses breaks que o coletor de lixo usa para fazer o garbage collection. Então, dê um break desse, ele tem um tempinho, ele vai lá ver quais os objetos que estão na fila da morte e mata eles, ou seja, desaloca a memória que foi alocada para aqueles objetos. Com o system.gc, você pode dar uma ajuda ao garbage collector. Você está dizendo a ele aqui o seguinte: se você quiser rodar agora, é um bom momento. Você está dando uma dica para ele rodar. Não quer dizer que ele vá rodar. Simplesmente é um mecanismo para você como programador dizer: olha, eu estou numa parte do programa, se você rodar o garbage collector agora, não vai influenciar muito. Uma parte do programa que não tem muita coisa acontecendo. E aí o compilador Java pode usar essa dica para chamar o garbage collector. Ok? Toda vez que você chama o garbage collector, ou toda vez que o garbage collector é chamado por você ou pela máquina Java, ele vai destruir os objetos que estão na lista da morte. Quem é que está na lista da morte? Objetos que? Objetos que ninguém referencia mais. Objetos que não existem ponteiros apontando para ele. Bom, pouco antes de matar o objeto, ele tem direito ao último pedido, que é o método finalize. Então você pode chamar criar um método chamado finalize. Na hora que ele vai matar o objeto, ele chama esse método finalize. Isso permite que você libere algum recurso, tipo socket, por aí vai. Então, antes de matar ele chega lá e seu último pedido, e roda o objeto finalize. Roda o método finalize, esse método roda, e aí ele mata o objeto. Bom, acontece que você não sabe quando é que isso aqui vai acontecer. Porque você não sabe no programa quando é que aquele objeto vai morrer efetivamente. Ele pode não estar sendo mais referenciado, pode estar na fila de morte, mas pode ser que ele demore algum tempo para morrer. Quando você chama o System.run finalization, ele vai chamar o método finalize em todos os objetos que estão esperando ser garbage collected, ou seja, que estão na lista da morte. Então ele vai chamar o finalize em todo mundo. Você pode querer fazer isso por alguma razão dentro do seu programa. Você quer ter certeza que naquele momento todos os objetos que vão morrer chamem o método finalize e façam alguma coisa. Ok? Novamente, isso aqui é uma dica para o sua máquina Java rodar o finalizer. Você não deve escrever nenhum código que dependa disso aqui. Você não deve escrever nenhum código que dependa, para o bom funcionamento dele, que o método finalize seja rodado aqui. Esses dois métodos, tanto o runFinalize quanto o GC, são métodos para você aumentar a eficiência do garbage collector. Por quê? Primeiro que você não deve ficar mexendo no garbage collector, ou seja, você não deve ter controle sobre o garbage collector, porque isso vai prejudicar a portabilidade do seu programa. E como isso aqui são dicas, o garbage collector não é obrigado a segui-las. Você está dizendo, chama o runFinalizer, ele vai chamar os que estão lá na lista da morte. Mas quem é que está na lista da morte? É impossível de saber. Um pode ter entrado e ter morrido, um pode estar prestes a entrar e não entrou ainda, e por aí vai. Então você não pode confiar nesses métodos aqui. Isso aqui é para melhorar a eficiência do seu programa e não para escrever, para fazer parte da sua lógica. Bom, o System, a classe System, ela vai fazer a interface entre o seu programa e o sistema. Acontece que a classe System, ela é System Independent, ela é independente do sistema. Então você pode usar a classe System para em Windows, em Linux, e o código que você escrever vai continuar sendo portável. Bom, só que abaixo da interface System tem uma outra interface com o seu sistema, com o seu sistema que você está hospedado. Então você passa pela classe System e aqui você tem a classe Runtime. A classe Runtime, ela vai realmente encapsular o sistema que você está usando. Então você vai ter a máquina virtual Java, o interpretador ou JIT, o Just-in-Time Compiler, o compilador Java, o seu sistema operacional, o seu Redo. Ela vai estar encapsulando isso aqui. Qual a diferença dela então para System? A classe System, ela é portável. Então, se chama os métodos dela, você é independente de sistema. Então você pode ir de Windows para Linux e por aí vai. Já a Runtime, ela é dependente do sistema que você está sendo hospedado. Então ela não garante portabilidade. Então se você usar diretamente a classe Runtime, você corre o risco de você estar perdendo portabilidade. Você está usando coisas que vai funcionar no sistema operacional e não vai funcionar em outro sistema operacional. Ela vai funcionar nesse diagrama aqui, ela vai encapsular toda a parte de runtime para você. Eu nem coloquei os métodos que você pode chamar aqui nela, justamente porque eles não são portáveis. E usar o objeto runtime vai comprometer sua habilidade de rodar seu programa em diferentes sistemas. Você deve usar ele apenas em situações especiais. Não deu jeito de usar o runtime, não deixa de usar o sistema, alguma coisa específica que você precisa, você usa o runtime. Eu não vou nem colocar aí os métodos dele. A gente vai evitar usar ele aqui na nossa, no nosso curso.